Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h05, boa noite a você que ligou o rádio agora, tá começando o Gabriela Esportiva, boa noite a você de casa, você do trabalho, você que tá nos dando essa carona aí, no seu carango, muito obrigado pelo carinho da audiência, está começando o nosso programa, a gente chama ele, o nosso queridíssimo Zé Maria, o presidente campeão. Zé, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Tony Café, boa noite aos amigos que estão aí na sintonia do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o nosso Alô Esporte Clube, Zé.
Olha, como não poderia deixar de ser, o alô de hoje vai para o meu amigo Jordilton Souza, professor de matemática, empresário do ramo de educação, do ensino fundamental com o Colégio Nobre, do ensino superior com a Faculdade Nobre, em Feira de Santana, o homem que está chegando à decisão do campeonato baiano entre dois clubes do interior, meu querido Tony Café.
Muito bem, está mandado o recado e ele vai falar com você daqui a pouco, 6h06.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, já começando os trabalhos de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Nós já sabemos o resultado de ontem do Campeonato Baiano, né? Juazeirense 1, Atlético 0, Bahia de Feira 3, Bahia 0, né? Com isso, final e semifinal ficou entre Atlético e Bahia de Feira. Eu quero te perguntar, Zé, você já viu isso antes? De que forma isso mexe com os torcedores de Bahia e Vitória? Bahia e Vitória fora de uma final do campeonato estadual. Queria que você me respondesse e logo após aí você chama, né, o investidor do Bahia de Feira. Feira está alegre porque provavelmente esse título vai para lá. Você crê que o título vai para a Feira de Santana, Zé Maria?
Você lembra, né, que eu até comentei há muitos programas atrás, naquela semana, quando do início do Campeonato Baiano, você me fez essa pergunta, né? E eu disse, eu acredito no Bahia de Feira. Por que eu falei aquilo naquele momento? Porque o Bahia de Feira estava anunciando a contratação do Oliveira Canidé, treinador falou. Campeão da Copa do Nordeste pelo Campinense em 2013. E o Canidé chegou à Feira de Santana naquela oportunidade, com alguns jogadores indicados por ele. E eu achei que o Bahia de Feira estava dando uma demonstração de ousadia, trazendo um treinador vitorioso, já campeão da Copa do Nordeste, e acreditei muito que o Bahia de Feira faria um campeonato muito diferente em 2021. Quando o campeonato começou, Tony, a Juazeirense disparou, né, na fase de classificação, fez aquela campanha maravilhosa, entendeu? E eu até me questionei, entendeu, internamente, entendeu? Rapaz, eu não acreditava no Bahia, mas o Bahia de Feira, ele não se distanciou muito. Ele continuou ali, inserido no pelotão da frente do Campeonato Baiano, mas nessas últimas rodadas cresceu muito de produção. Eu diria para você de que foi um Bahia muito forte, o time de Feira de Santana, nessas semifinais do Campeonato Baiano. Mas vamos analisar os dois jogos de ontem, né? Fase semifinal, né? Jogos de volta. O Juazeirense jogava no Adalto Moraes, na sua cidade, em Juazeiro, com a necessidade de vencer o jogo. O fato acabou acontecendo. Mas o resultado de 1-0 não garantia ainda a equipe do Juazeirense, que fez a melhor campanha na fase de classificação desse Baianão, na grande decisão do título. Então, haveria necessidade das cobranças de penalidades, porque no jogo anterior, em Alagoinhas, o Atlético havia vencido a Juazeirense pelo placar de 2-1. Muito bem, aí tivemos, né, uma cobranças de pênaltis, e nessas cobranças, Tony, brilhou muito, né, a estrela do goleiro do Atlético de Alagoinhas, que começou no próprio Atlético, mas que passou a grande parte da temporada dele disputando por clubes menores lá no futebol cearense, cerca de 10 anos. Nos últimos 2 anos, é que o Fábio Lima voltou para Alagoinhas, já experiente, nesse momento já está caminhando para 37 anos de idade, e ontem, dos 5 pênaltis, o Fábio Lima defendeu 3 penalidades lá no Adalto Moraes e garantiu o passaporte do time de Alagoinhas a mais uma final do Campeonato Baiano. Então eu diria, Tony, que é um baianão que terá final inédita, sem Bahia, sem Vitória, né? O Juazeirense, que liderou a fase de classificação, foi eliminado dentro do seu próprio estádio, o Adalto Moraes, venceu pelo placar de 1-0, mas perdeu a classificação nas cobranças das penalidades. Eu volto a repetir, brilhou muito a estrela do goleiro Fábio Lima, que defendeu 3 pênaltis no jogo de ontem. Uma classificação heróica do Carcará de Alagoinhas, que chega nos 2 últimos campeonatos em 2 finais. A gente lembra que em 2020 o Atlético decidiu o título com o Bahia. E novamente o Atlético, agora em 2021, vai decidir esse título com a equipe do Bahia de Feira. Na outra semifinal, o Bahia de Feira venceu com autoridade, né, o time de transição do Sport Clube Bahia, com gols de Bruninho, Dionis e Felipe Valdívia. O gramado sintético da Arena Cajueiro, o Tremendão mostrou que o crescimento do futebol do time de Feira de Santana foi uma realidade nesta semifinal. Brilhou muito o retorno, por exemplo, de jogadores experientes, como o Cazumbá, que é candidato a ser melhor lateral esquerdo desse Baianão 2021, do meia Bruninho, um time de Feira que tem ainda o atacante Deon, goleiro Jean também, numa fase, eu diria, excelente, o Hércules, Dionis, Felipe Valdívia, os próprios Algueiros, Paulo Paraíba, Eduardo, enfim, o time do Bahia de Feira cresce muito nesta semifinal, chega, entendeu, com autoridade para decidir um título. Há muito tempo eu não conhecia essa realidade no futebol da Bahia.
Chegou sobrando, Zé.
Uma final de 2 clubes do interior, né? Sem Bahia, sem Vitória. E esse é o termo mais exato, Tony Café. Sobraram nestas semifinais essas 2 equipes. O Atlético, que venceu o primeiro jogo em Alagoinhas, fez 2-1. Perdeu no tempo normal por 1-0. Mas aí nos pênaltis brilhou muito a estrela de Fábio Lima. Esse é o goleiro oriundo lá do futebol de Alagoinhas. Acho que nos últimos 10 anos esteve muito presente no futebol cearense. Então, Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira decidem o título em 2 oportunidades. Né? O primeiro jogo será em Alagoinhas, entendeu? No estádio Antônio Carneiro. O segundo jogo vai acontecer na Arena Cajueiro, lá em Feira de Santana, entendeu? Que tem grama sintética, entendeu? Já nessa grande final, não há vantagem, a vantagem apenas é de realizar o segundo jogo como mandante em Feira de Santana. Feira de Santana, que já tem uma equipe que na década de 60 conseguiu 2 títulos do futebol da Bahia, do futebol profissional da primeira divisão na Bahia, que é o Fluminense de Feira, tem agora também a equipe do Bahia de Feira, que conquistou seu primeiro título em 2011 e pode novamente fazer uma história diferente, como também o próprio Atlético de Alagoinhas pode, pela primeira vez, conquistar esse título para a simpática cidade de Alagoinhas. É uma decisão de campeonato do interior, com 2 clubes do interior sem Bahia, sem Vitória. Vamos ouvir, né, o nosso empresário do Bahia de Feira, o Jodilton Souza, que é professor de matemática, empresário do ramo de educação em Feira de Santana. E hoje nós conversamos com o Jodilton aqui no Gabriela Esportiva, Tony Café.
Boa noite, ouvintes da Rádio do Gabriela FM. Boa noite, Tony Café. Boa noite, meu querido amigo, estimado José Maria. A gente aqui de Feira de Santana, falando com a emissora aí da nossa querida cidade de Ilhéus. É uma satisfação muito grande e a gente fica muito feliz desse contato. Eu queria apenas comunicar, assim, quando Zé Maria foi campeão em 66, em 96, né, eu senti que houve um planejamento, houve uma organização e ele terminou conquistando o título de maneira, assim, excepcional, de uma maneira, assim, espetacular. E que engrandeceu muito, na época, o Colo-Colo e a cidade de Ilhéus. E o Bahia de Feira, quando nós assumimos, nós transformamos ele num clube-empresa. E à medida que as competições vão se aproximando, nós fazemos um planejamento com os atletas, comissão técnica, corpo administrativo, e fazemos também uma projeção de objetivos, né, para que com isso a gente possa também premiar os nossos atletas. E nós tínhamos 4 objetivos nessa competição. Primeiro seria ir para o quadrangular final, nós atingimos. Segundo objetivo, conquistar uma vaga da Série D e da Copa do Brasil, porque isso nos dá recurso financeiro e também nos dá calendário. Né? Terceiro, ir para a final, que também seria um sonho, nós conquistamos também. E o quarto seria o título, que é o que está faltando. Então, eu acho que em cima do planejamento, nós atingimos aí 75% dos objetivos e vamos lutar para a gente conquistar realmente mais um título para a Feira de Santana e para as cores do Bahia de Feira, o que vai engrandecer muito o nosso projeto pelos investimentos que nós estamos fazendo, Zé e Tony, de um grande centro de treinamento, um estádio próprio com grama sintética, iluminação de LED, tudo do mais moderno para que a gente possa absorver nossos torcedores, nossos atletas e funcionários. Fizemos um investimento no treinador, Oliveira Canindé, porque nós sabíamos que precisávamos de um treinador que nos ajudasse a montar uma equipe competitiva, e ele aceitou, ele veio para a Feira de Santana aceitar esse desafio e está fazendo conosco um belíssimo trabalho, né? Ele é um treinador muito fácil de lidar, um treinador muito inteligente, que vive o futebol 24 horas. Então agora cabe a gente esperar essas duas partidas da final. Né? Eu acho que vai ser dificílimo a gente conquistar o título pela excepcional equipe que o Atlético tem. Eles, não é à toa que eles estão assim, há 2 anos seguidos na final do Baiano. O ano passado perdeu para o Bahia por detalhes, né? A última partida nos pênaltis. Então, assim, eu acho que vai ser muito complicado, mas eu acredito muito no desempenho da equipe, porque nossa equipe conseguiu, nas últimas 5 partidas, crescer muito tecnicamente, taticamente, e eu acho que vai ser um final digno da cidade interior, que é uma coisa muito brilhante, né? Porque é a primeira vez, me parece, que 2 equipes do interior decidem um título baiano. Então é ficar no aguardo, torcer para que tudo corra bem e quem sabe no dia 23 a gente comemorar o bicampeonato do Bahia de Feira.
Bom, como vocês ouviram aí, o Jodilton está nesse momento na sua fazenda, estava muito emocionado, ele até se equivocou com a data da conquista do Colo-Colo. E é uma pessoa muito simples, muito modesto, entendeu? Você vê que ele respeita muito a equipe do Atlético de Alagoinhas, mas eu diria, Tony Café, que o título desse ano do Campeonato Baiano vai estar em boas mãos. Pode ser o primeiro título do Atlético de Alagoinhas, como pode ser também o bicampeonato. Imagine, Feira já tem um time bicampeão, que é o Fluminense, conquistado nos anos 60, né? 66, 69, o Fluminense de Feira, entendeu? Conquistou esses 2 títulos da primeira divisão, e o Bahia de Feira voltar a vencer, Feira vai ter 4 títulos divididos aí, com Bahia de Feira, com Fluminense isso muda muito a realidade do nosso futebol, meu querido Tony Café. É uma decisão caipira, é uma decisão com dois clubes do interior. Sejam bem-vindos os dois finalistas, Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira.
A gente está falando aqui da parte boa, né? Agora vamos falar da parte ruim, Zé Maria. De que forma isso afeta a Bahia e Vitória de alguma forma? De que forma esses times serão afetados? De qual falha, né? Nenhuma das duas grandes equipes do Bahia, do estado da Bahia, está na final do campeonato estadual.
Eu diria a você que o Vitória, antes do fechamento da semifinal, o Vitória não teve forças, né, sequer para ser finalista, semifinalista desse campeonato baiano. E o Bahia, felizmente, ganhou o título da Copa do Nordeste. Você já pensou se o Bahia não tivesse sido campeão da Copa do Nordeste? Entendeu? Como a torcida do Bahia iria entender, receber nesse momento, né, esse resultado? Porque, gente, o Bahia de Feira ontem foi muito superior. Venceu por 3-0, né? No primeiro jogo em Salvador, o Bahia de Feira não contou com cerca de 3 titulares da sua equipe que estavam cumprindo suspensão com o terceiro cartão amarelo. Então, a equipe de Feira ontem foi muito superior, é uma final diferente, isso dá uma motivação muito grande ao futebol do interior, isso serve de motivação, Tony. Certamente que o Bahia vai repensar no próximo ano essa história de montar time de transição, entendeu? E correr esse tipo de riscos, né? Porque o Bahia apostou nessa situação, né? O Vitória não. O Vitória sempre utilizou o mesmo elenco, tanto na Copa do Nordeste também como no Campeonato Estadual. Mas eu diria que é uma decisão de título do Campeonato Estadual da Primeira Divisão na Bahia diferente, com dois times do interior. Esses dois times do interior são, de fato e de verdade, os dois melhores times desse Baianão 2021, Tony Café.
6:21.
Gabriela Esportiva.
6:22 agora. Quero mandar um abraço à rapaziada da rede social, aí o pessoal aqui do nosso WhatsApp. Tá aqui Zé Maria e Tony Café, Roberto do Vilela. Será que os clubes da capital estão abandonando o Campeonato Baiano? Roberto pergunta aqui, Zé Maria. Você pode fazer sua pergunta aqui através do nosso WhatsApp, pode participar com a gente. Você, torcedor de qualquer time, pode vir aqui 9-8-8-2-9-10-29. Oi.
É um risco muito grande, porque a gente lembra que o calendário é feito pelo critério técnico, né? Por exemplo, o campeão baiano, ele vai ter acesso também à Copa do Nordeste do ano que vem, né?
Uhum.
Então, ele não só vai ter acesso à Copa do Brasil, mas vai ter Copa do Nordeste também. Quer dizer, vai ter campeonato brasileiro da Série D. É como o Jodilton conversou conosco aí no Gabriela Esportivo, falando da importância de ter o calendário. Então, meu amigo, é uma situação, entendeu, que merece uma reflexão dos dois grandes clubes da capital. Isso demonstra também, Tony, no meu ponto de vista, no meu modesto ponto de vista, isso demonstra o crescimento do futebol do interior, né? Então, Atlético de Alagoinhas, entendeu? Com todas as dificuldades que vem passando, o Atlético tem dificuldades, inclusive dificuldades financeiras, né? O Atlético é semifinalista, né? Finalista de 2 anos seguidos, né? Decidiu o título ano passado, perdeu nos detalhes, na cobrança de pênaltis para o Bahia da capital, e mais uma vez chega o Atlético de Alagoinhas a mais uma final do Campeonato Baiano, em 2 anos consecutivos, né? 2020, 2021. Isso não é por acaso, o crescimento do futebol de Alagoinhas. E o Bahia de Feira, que cresceu na competição e pode ter aí, pode construir mais um bicampeonato, fazer história no futebol da Bahia.
6:24.
Gabriela Esportiva. Show!
Show de bola!
Olá, o Rony está em Ibirapitanga, curtindo a nossa programação. Olá, Ibirapitanga está ligada. Rony, um abraço para você, boa noite.
Legal tá isso,
é,
né?
É,
ô,
sim.
Tony.
Oi.
É, ontem você trouxe um assunto para a pauta aqui do Gabriela Esportiva, e aquele assunto eu fiquei de orelha em pé.
É.
Entendeu? Quando você tocou na possibilidade que o Flamengo queria ter público nos estádios,
sim,
né?
Sim, sim.
Já no seu jogo final do Maracanã, eu achei naquele momento é uma coisa assim impossível de acontecer. Hoje, o Brasil foi surpreendido com uma decisão do governo do Maranhão. Né? O Maranhão, Tony Café, que tem 22 mil infectados com a Covid-19, que tem UTIs, né, com ocupação superior, nesse momento, a 80%, né, um estado que só vacinou 14% da sua população, só 14% recebeu a primeira dose e apenas 6% da população recebeu a segunda dose. O governo do Maranhão liberou público para as finais do Campeonato do Maranhão já no próximo domingo. Liberou 6 mil torcedores, 3 mil para o Motoclube, 3 mil para o Sampaio Correia. Então, meu amigo, nós estamos falando, nesse país você pode esperar de tudo, entendeu? É uma coisa impressionante. Então, o Maranhão já vai ter 6 mil torcedores no próximo domingo, né, quebrando, né, aquela...
O protocolo.
O protocolo de saúde, né? Um estado pobre, né, um estado que tem dificuldades, entendeu? Mas o governo liberou aí 6 mil torcedores para o Castelão já no próximo domingo.
Beleza. Voltando ao Campeonato Baiano, eu tava na torcida por uma equipe, a equipe do Docimel. Eu estava muito preocupado que a equipe do Docimel caísse, né? Mas a equipe
não caiu.
Não caiu.
Né? Não, inclusive, caiu graças
eu tenho notícias
ao professor.
Aqui,
né?
Isso. Eu tenho notícias aqui do site da Gabriela FM que o meio-campista Igor comemorou o triunfo do Docimel aí sobre o Vitória na noite de ontem. Em pleno Barradão, o time visitante bateu o Leão por 1-0 no jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. E o Igor fala o seguinte: estávamos vindo de uma fase precária, com 2 derrotas e 3 empates. Né? Viemos com o pensamento positivo de sair daqui com os 3 pontos.
Esse jogo foi que categoria, Tony?
É o jogo na categoria...
Porque o Campeonato Baiano, para Docimel, já se encerrou algumas semanas. Né? A Docimel conseguiu escapar, sobreviveu, vai continuar disputando o campeonato da primeira divisão. A gente lembra que a Docimel conseguiu vencer o Vitória, né?
Essa declaração do Igor foi ontem.
A declaração dele foi ontem.
A declaração do Igor foi ontem.
Naturalmente comemorando,
exatamente,
a vitória, exatamente, a importante vitória no Barradão.
A importante vitória.
O time se superou, né, Tony Garcia?
Mas isso foi graças ao quê? Houve uma troca de técnico?
De treinador. Saiu o treinador Índio Ferreira, que não estava funcionando, que, aliás, foi quem montou todo o elenco para a disputa dessa competição. E o Elias Borges, o veterano treinador de Vitória da Conquista, foi convidado para assumir naquele momento de dificuldade nas 3 últimas rodadas da tabela de classificação do Campeonato Baiano. Elias venceu 2 jogos em seguida, tirou o Docimel do rebaixamento e aí seguiu para o futebol de Sergipe, onde também classificou a equipe do Sergipe, que vai disputar em 2 jogos com o Lagarto o título do Campeonato Sergipano. Então, o Elias Borges foi, sem dúvida nenhuma, né, o autor dessa façanha. Né? Ele manteve a Docimel disputando. A gente não pode deixar de fazer esse registro, até por uma questão de justiça, mesmo porque é um dos mais antigos treinadores, né, do futebol da Bahia. Ele é de Vitória da Conquista, o Elias Borges, entendeu? Foi o primeiro treinador em 2006 que subiu o time conquistense para a primeira divisão e esse ano, entendeu, está fazendo duas competições, eu diria, em alta intensidade. Primeiro tirou o Docimel do rebaixamento e segundo, né, classificou o Sergipe para a decisão do campeonato sergipano.
Muito bem, Zé Maria. 6h29.
Gabriela Esportiva.
Campeonato Paulista, Zé Maria. O Fagner, o lateral Fagner, testou positivo para a Covid-19 em exame de rotina realizado nesta quinta-feira, né? E passou a ser dúvida para defender o Corinthians aí na semifinal do Campeonato Paulista neste final de semana. Na data aí. Dos adversários. Data e adversários ainda estão indefinidos, não é isso?
Indefinidos, porque nesse momento ainda falta acontecer mais dois jogos na sexta-feira, né, pela essa fase quartas de final. Mas esses jogos da semifinal do Campeonato Paulista devem acontecer já no domingo, no máximo no domingo. Então o Corinthians já está classificado, vai perder um grande jogador. É o Fábio Santos, é um lateral de muita qualidade, jogador experiente, com certeza fará muita falta ao time do Corinthians, entendeu? Porque o Corinthians deve enfrentar nessa semifinal exatamente o vencedor de Bragantino e de Palmeiras, cujo jogo vai acontecer amanhã às 19h30. O Corinthians já está de camarote, aguardando o início da semifinal do Campeonato Paulista. Mas fez uma competição muito forte, né? Eu diria que o time do Corinthians e São Paulo foram os dois melhores clubes do momento nesse Campeonato Paulista 2021.
O Campeonato Paulista, hoje à tarde tivemos um jogo, né? Ituano 5 e Santo André 1. Ponte Preta e Botafogo de São Paulo joga logo mais às 21 horas, não
é
isso, Zé?
São jogos aí do grupo do interior, né? Do campeonato do interior. Equipes, né, que acabou o Campeonato Paulista, não conseguiram se classificar, tem calendário da Federação Paulista, estão disputando o campeonato do interior, muito diferente, por exemplo, da elite.
Cumprindo,
né,
tabela.
Então,
né?
Exatamente. É aquele caso do Rio de Janeiro, com aquele torneio Consolação.
Você não se conforma com ele.
Eu só aceito esse Consolação porque o campeão, Tony, vai pelo menos ser remunerado em R$1 milhão, né? E eu sei que esse dinheiro ajudaria muito, tanto o Vasco da Gama como o próprio Botafogo, que são equipes que vão ter muita dificuldade esse ano disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Tá certo então, Zé Maria. Zé Maria, Campeonato Sergipano. Campeonato Sergipano vai ter jogo aí, aliás, já final e semifinal.
O
primeiro jogo da final é sábado, né?
Sábado, dia 15, exatamente. 4 da tarde, é o Lagarto enfrentando o Sergipe. E o jogo da volta, né, são jogos de ida e volta, teremos Sergipe e Lagarto no dia 22 de maio, é um sábado também, 16 horas, com o Sergipe no Batistão, decidindo o título no jogo da volta. E o Elias Borges, presente nessa grande final, é o baiano, né? Uhum. Em alta lá do futebol sergipano.
Muito bem, a gente vai faturar e voltamos daqui a pouco com a segunda parte, né, no geralzão aí do esporte.
Tem Sul-Americana, né? Tem Libertadores da América também. Uhum. Jogos de ontem, Tony Café.
Exatamente, Zé Maria. Daqui a pouco a gente volta. 6h33.
Gabriela Esportiva. No seu rádio, Gabriela Esportiva.
16h41, estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na rua 7 de setembro, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h41, Zé Maria. Copa Sul-Americana, tivemos 5 jogos na noite de ontem e 7 jogos fecham a quarta rodada da Copa Sul-Americana, Zé.
É, exatamente. Os jogos de ontem da Copa Sul-Americana, o 12 de outubro perdeu para o Huachipato por 2-1. É, o São Lourenço em casa voltou a decepcionar, perdeu para o Rosário. O Rosário venceu também pelo placar de 2-1, né? O Atlético de Goiás, jogando em Goiânia, empatou com o Palestino em 0-0, um resultado muito ruim para o Atlético de Goiás. Poderia já ter assumido a liderança do Grupo D dessa Copa Sul-Americana. E tivemos ontem também o Bolívar empatando em 2-2 com o Jorge Wilstermann, né? A realidade do Grupo D, que é o grupo do Atlético de Goiás, é o Melgar em primeiro com 9 pontos, o Atlético em segundo também com os mesmos 9 pontos, né? Metropolitanos em terceiro com 3, o Aucas é o último com 0 pontos. Essa Copa Sul-Americana teremos ainda na noite desta quinta-feira o Clube Deportivo enfrentando o Bahia, né? Esse jogo acontece às 19h15. O Aragua recebe o Laekdar. Teremos também esta noite Grêmio e Lanús, né? Esse duelo também nesta quinta-feira, são jogos das 19h15. A partir das 21h30, teremos outros confrontos, como Libertad enfrentando o Old Boys, né? Jogo das 21h30. O Peñarol enfrenta a equipe do Corinthians, né? O Aucas recebe o Melgar, entendeu? O Aucas, que é o lanterna do grupo D, vai estar enfrentando o líder, o Melgar, também do grupo D. E teremos também esta noite pela Copa Sul-Americana o River Plate de Assunção, o River do Paraguai, enfrentando o Sport Huancayo, né? Também em duelo da Sul-Americana. Ontem também tivemos o Ceará também decepcionando dentro de casa. O Ceará tinha tudo para vencer o Arsenal Sarandi, empatou em 0-0, mas ainda assim se manteve na liderança do grupo C. O Ceará está em primeiro com 6 pontos, né? O Bolívar é o segundo com a mesma pontuação, 6 pontos. Esse é um grupo todo embolado. O Arsenal também com possibilidades, é o terceiro com 5. E o Jorge Wilstermann, esse é o lanterna com apenas 2 pontos. A gente lembra, Tony, que é muito importante pontuar, entendeu? Vencer, conquistar resultados expressivos desta Copa Sul-Americana, porque de cada grupo apenas uma equipe vai se classificar para a próxima fase. Com os jogos de ontem, a situação é a seguinte: no grupo A, o Huachipato é o líder com 8, o Rosário o segundo com 7 pontos. Perceba aí que a diferença do primeiro para o segundo é de apenas 1 ponto, entendeu? O 12 de outubro vem em terceiro com 5 pontos, e o São Lourenço é na última posição, o time do Papa, com apenas 1 ponto ganho. No grupo B, o Independente tem 8, o Bahia tem 5, o Bahia joga esta noite diante do Clube Deportivo. Seria importante uma vitória do Bahia, porque teria aí a mesma pontuação do Independente, sempre lembrando que apenas uma equipe vai seguir para a próxima fase da Sul-Americana. No C, Ceará em primeiro com 6, Bolívar em segundo com 6, Arsenal em terceiro com 5. Tudo pode acontecer também nesse grupo C. No D, Melgar e Atlético são os 2, em primeiro com 9, Metropolitano é o terceiro com 3 pontos. No grupo E, o Peñarol lidera com 9 pontos. O Corinthians, que joga esta noite diante do líder, Peñarol, tem que vencer se quiser pensar em classificação. Se perder esta noite, o Corinthians já estará eliminado da Copa Sul-Americana. Se vencer, o Peñarol chegará aos 7 pontos. Ainda assim, vai ficar com aquele compromisso sempre de vencer para chegar na primeira posição. No grupo F, o Atlético de Goiás, apesar do empate ontem, continua liderando com 8, o Libertad é o segundo com 6. No grupo G, liderança do Emelec com 7 pontos. O Bragantino depois da sua vitória, chegou aos 6 pontos, está vivo ainda na competição, é apenas 1 ponto que separa. Bragantino também tem sempre em pensar em vencer. E no grupo H, o Grêmio é o líder com 9. O Grêmio joga esta noite. Se vencer o Lanús, que é o segundo, que tem 6, o Grêmio já antecipa a sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, fazendo um campeonato também muito forte. É o time do Thiago Nunes, o novo treinador do Grêmio do Rio Grande do Sul, Tony Café.
Muito bem, Zé, 6h47.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h47, Dortmund conta com o brilho de Sancho e Haaland. Vence o Leipzig e é o campeão da Copa da Alemanha. Campeonato inglês, Firmino faz 2, Liverpool vira e United cola na briga para a vaga aí no grupo G, no G4. Zé Maria, vamos falar de Libertadores da América. Tivemos 6 jogos na noite de ontem e hoje mais 4 partidas fecham aí a 4ª rodada da Libertadores da América.
Olha, Tony, a rodada de ontem, tivemos clubes brasileiros que não conseguiram vencer, mas foi uma rodada que acabou ajudando, né, os clubes brasileiros, né? Por exemplo, tivemos o Rentistas do Uruguai, empatou com o São Paulo em 1-1. Esse jogo aconteceu lá no Uruguai, e o São Paulo utilizou um time reserva. Dos 11 jogadores em campo, 7 jogadores do São Paulo eram da base, né? E a equipe de São Paulo ainda perdeu um pênalti, né? E acabou empatando em 1-1. Mas esse resultado não alterou absolutamente em nada. O São Paulo permanece na primeira colocação do grupo E, com 8 pontos ganhos. O Racing já é o segundo também, com a mesma pontuação, 8 pontos. São Paulo utilizou um time reserva ontem para utilizar o seu time titular amanhã, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Tivemos ontem também o Argentino Júnior em casa, ele acabou decepcionando. O Júnior tinha 9 pontos, se vencesse, tinha uma sequência de 100% de aproveitamento e se esperava muito da equipe do Argentino Júnior dentro de casa. Mas a Universidade Católica do Chile acabou vencendo por 1-0 e a realidade é que o Júnior continua na liderança, mas perdeu, por exemplo, aquele 100% de aproveitamento. Na Copa Libertadores da América, só o Palmeiras é o único dos 32 clubes que mantém o 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias. Tivemos ontem também o Júnior empatando com o River Plate em 1-1. O River, o Galhardo, poupou alguns jogadores do time do River e acabou sendo surpreendido. Esse foi um resultado que ajudou muito o grupo do Fluminense. Daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. O River empatou, portanto, jogando contra o Júnior em 1-1. Tivemos também o Deportivo, La Guaiara, perdendo para o Cerro Porteño. O Cerro Porteño é o time do goleiro brasileiro e baiano Jean. Venceu por 1-0, entendeu? Resultado também surpreendente. Finalmente tivemos no Maracanã. É uma vitória gigantesca, do time do Fluminense. Eu diria que o Fluminense, entendeu? Venceu de virada o Santa Fé da Colômbia, e só precisa agora de um empate para garantir vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores das Américas. O Fred voltou a marcar. Tem média de 1 gol por partida nesta difícil competição. São 4 jogos, 4 gols. O Fluminense é um clube taticamente resolvido, Tony Café. O Roger Machado vai ter agora, nesse final de semana, o seu principal desafio. É o início da decisão do Cariocão. Teremos aí um Fla-Flu na final. E o que a gente percebe é um Fluminense muito forte na Sul-Americana. Continua liderando o seu grupo. Ele agora se distanciou do River Plate da Argentina, que acabou ontem empatando, o Fluminense venceu. O Fluminense é o primeiro com 8 pontos, o River é o segundo colocado com 6. Então eu diria que muita gente não esperava, né, nesse grupo do Fluminense, entendeu? Com Fluminense, River Plate, o próprio Júnior, o Santa Fé, ninguém esperava essa força do time do Fluminense. É um Fluminense fazendo um campeonato muito forte também nesta quarta rodada da Copa Libertadores da América. Tivemos também ontem o Universitário empatando com o Defensa e Justiça. Esse resultado foi de 1-1, acabou ajudando ainda mais o Palmeiras, né? Palmeiras é muito líder, é único com 100% de aproveitamento, tem 12 pontos, ninguém tem essa pontuação. Em primeiro do seu grupo, Defensa é o segundo com 5 pontos. E o Independiente é o terceiro com 4 pontos. E tivemos ontem também mais um empate no jogo das 23 horas com o Atlético Nacional empatando com o Nacional em 0-0. Esta noite teremos, daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, o futebol da Copa Libertadores, né? O Vélez enfrentando a Liga de Quito. Esse é um grupo do Flamengo, né? A Liga de Quito tem 4 pontos, o Vélez tem 3, União La Calera é o Lanterna com 2 e um Flamengo, né? Muito líder, com 10 pontos aí, são 6 pontos de diferença, entendeu? Eu diria que nesse grupo, entendeu? A qualidade do Flamengo é muito superior aos demais equipes do grupo G da Copa Libertadores da América. Teremos também às 9 da noite o Clube Al-Reage enfrentando o Olímpia e teremos às 21 horas, Tony, também América de Cali enfrentando o Atlético Mineiro. É o clube do Brasil, né? O último clube do Brasil disputando esta semana, né? A competição da Copa Libertadores, o Atlético é o líder, nesse momento, em primeiro com 7 pontos, o Cerro Porteño também já tem 7 pontos, com a vitória de ontem, é o segundo, o Deportivo é o terceiro com 3, o América é o Lanterna com 1 ponto. Se o Atlético ganhar, ele dispara na liderança do Grupo H dessa Copa Libertadores, e mais uma rodada está sendo fechada, e a gente vai observando. E os clubes brasileiros se mantêm com intensidade, liderando seus grupos. É o caso do Palmeiras, com 12 pontos, muito forte no Grupo H. O Internacional continua na liderança do Grupo B. Temos aqui o Fluminense mantendo o líder do Grupo D. O São Paulo ainda líder do Grupo E. O Flamengo muito líder do Grupo G. E o Atlético Mineiro, que pode ainda disparar nessa liderança do Grupo H. São clubes brasileiros fazendo uma competição, eu diria, com muita intensidade. E até o Santos cresceu no seu grupo, né? E continua com a liderança do Barcelona, mas o Santos agora já é o segundo colocado no Grupo C. Tem 6 pontos, mesma pontuação do Boca Juniors argentino, terceiro colocado, também com 6 pontos, Tony Café.
6:55.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria Wala, Daniel Alves e os atacantes Luciano e Éder não devem, ou melhor, e não têm condições de defender o São Paulo contra o Ferroviária nesta sexta-feira, às 21 horas, no Morumbi, pelas quartas de final do campeonato. Os três ainda se recuperam de lesões musculares sofridas há uma semana no jogo contra o Racing da Argentina. Dele, só Luciano participou de parte das atividades do campo nesta quinta-feira, quando os jogadores do São Paulo se representaram aí um dia depois do empate com o Rentistas, no Uruguai, pela Libertadores. O atacante, porém, só participou de aquecimento com o elenco. Daniel Alves correu pelo gramado acompanhado de fisioterapeutas, enquanto o Éder ficou em tratamento no centro de recuperação do clube. Como é que fica o São Paulo aí para essa final, Zé?
Felizmente, o São Paulo ontem utilizou um time reserva, poupou todo o seu time principal, então eu diria que ainda é um São Paulo muito forte. Claro que ninguém pode negar a qualidade, principalmente do Éder, do Daniel Alves, né, que está voltando a jogar com intensidade, né, na lateral direita, como lateral, como ala também. Enfim, é um São Paulo muito forte para o jogo de amanhã, entendeu? Para garantir a sua presença na semifinal do Campeonato Paulista, meu querido Tony Café.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h57, com apenas 17 anos, é Maria Kaique, é um dos destaques do Fluminense neste início de 2021. Nesta quarta-feira, ele voltou a ter a participação importante ao dar uma assistência na vitória por 2-1 sobre Santa Fé pela Libertadores. Em seus primeiros meses de carreira, o garoto tem correspondido à expectativa gerada nas categorias de base. Expectativa essa que convenceu aí o Manchester City a amarrar aí a sua contratação para 2022, antes mesmo da subida ao profissional, né? Um movimento que detona aí o olhar cada vez mais atento do City Futebol Group para a América Latina, em especial para o Brasil, Zé Maria.
Kaique. É, o Kaique é um grande jogador, né? Num time do Fluminense que fez boas contratações, a gente não pode deixar de registrar isso. É, o Fluminense tinha muitos meninos de boa qualidade lá de Xerém, e acabou contratando, né, jogadores mais experientes para a disputa dessa Copa Libertadores. Não é por um acaso, né, que o Fluminense está fazendo uma Copa Libertadores muito forte, liderando o seu grupo, o Grupo D. Vamos ver como vai se comportar o Kaique, né, e os demais jogadores do Fluminense nesse primeiro duelo do final de semana. Né? Teremos o início aí da final do Campeonato Carioca, né? Flamengo e Fluminense. Eu diria, Tony, que é um Flamengo, né, que tem do meio para frente, né, o elenco de melhor qualidade do futebol em atividade, do futebol profissional em atividade no país, mas um Flamengo que ainda tem um grau de dificuldade, principalmente na sua zaga. Né? O Rogério Ceni ainda não conseguiu detectar a melhor formação do time do Flamengo. Mas há possibilidades da volta do Rodrigo Caio, do próprio Gerson também, seriam dois reforços muito fortes para o time do Flamengo, para esse Fla-Flu, esse primeiro Fla-Flu que tem mando de campo do Fluminense. No próximo sábado, dia 22, aí sim é o jogo da volta, mando de campo do Flamengo. Enfim, entendeu? Um Flamengo muito forte, o Fluminense, com um time de meninos, mas com duas referências, entendeu? Muito especiais dentro de campo. Uma delas é o Fred, né? Um atacante muito experiente. A outra é o Nenê, um meia também de muita qualidade técnica. Eu diria que o Campeonato Carioca vai ser decidido pelas suas duas melhores equipes na competição de 2021.
Agora eu te pergunto, arrisca um placar?
Não, sinceramente não. É um jogo para ser visto, para ser observado. É como vai se comportar, por exemplo, o menino Kaique, que certamente será titular do time do Fluminense. O Fluminense cresceu, Tony, com a chegada do Roger Machado. Né? Isso, eu acabei me surpreendendo. O Roger, entendeu, conseguiu modificar o Fluminense, imprimir, entendeu, o seu estilo de jogo. Eu diria que o Fluminense hoje está fazendo um futebol forte. Então, tudo indica que teremos uma grande decisão no Flamengo, principalmente, né? Se voltar o Gerson, que é um jogador de qualidade indiscutível, né, no meio-campo ali do Flamengo. Se voltar também o Rodrigo Caio, que é o melhor zagueiro do elenco do time do Flamengo, aí sim teremos dois jogos, dois Fla-Flus com muita intensidade, entendeu? E certamente quem vai ganhar vai ser o público, que vai poder acompanhar através da Rede Record, quem tem os direitos, né, da final do Campeonato Carioca 2021.
Muito bem, 7-1.
Gabriela Esportiva.
7-1 na rádio mais ouvida ali todo sul, extremo sul da Bahia. Zé Maria, o programa de hoje vai ficando por aqui. Pode ficar à vontade aí para fazer aí suas colocações finais.
Amanhã a gente volta para encerrar aqui a semana no Gabriela Esportiva, e há uma expectativa muito grande com relação à entrevista do treinador Tite nesta sexta-feira, porque ele vai convocar a seleção brasileira, que vai disputar os dois jogos em junho, né, dia 4 em Porto Alegre contra o Equador, dia 8 no Paraguai contra o Paraguai. Mas há uma expectativa também, porque alguns dias depois, no dia 13, já se começa a Copa América, né? E o Brasil, essa competição vai ser disputada simultaneamente em dois países, na Argentina e no Paraguai, né? O Brasil está no grupo B, vai disputar, vai jogar no Paraguai, portanto há uma expectativa com relação a essa convocação do Tite, é o retorno da nossa seleção, entendeu? As eliminatórias sul-americanas e a disputa de mais uma Copa América, Copa América que deveria ter acontecido ano passado, mas em razão da pandemia foi transferida para esse ano, meu querido Tony Café. Se cuidem, né? Boa noite a todos.
Muito bem, Zé. Boa noite para você também. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria, de volta amanhã, né? Com mais um Gabriela Esportiva.
102,9. Gabriela Esportiva.
Mesmo 72, você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva.